Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. Eu sou a Andrea Pires. Vem comigo e com o Jeff para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diário,
5 minutos.
Nos últimos dias, vimos mais um caso grotesco envolvendo esse governo reacionário. Desta vez, o protagonismo veio com a cara do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolvido no escândalo de corrupção do MEC, onde verbas públicas foram desviadas a pastores aliados. Aqui, nós já desenvolvemos sobre esse assunto. O que queremos falar agora é sobre a cara de pau e cinismo que o Bolsonaro impõe sigilos nos assuntos sempre que quer livrar a própria cara. O ex-ministro foi indicado por Bolsonaro ao ministério e foi preso no dia 22 de junho. Bolsonaro imediatamente recorreu ao Gabinete de Segurança Institucional para impor sigilo de 100 anos sobre qualquer investigação sobre as reuniões que o presidente realizou envolvendo os mesmos pastores que estão nesse caso escandaloso. Vale ressaltar que as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, a mesma responsável pelo assassinato brutal de Genivaldo e não de forma independente do governo e do judiciário bonapartista, como teria que ser feito. Em janeiro, o governo impôs sigilo ao caso do aliado de Bolsonaro e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O inquérito que inocentou Pazuello apontava irregularidades em sua participação enquanto general da ativa em comício político ao lado do presidente, mas o exército obviamente o inocentou. Ele também impôs sigilo sobre o caso da sua filha mais nova, que não teria feito os processos padrões para ingressar o colégio militar. Porque para o filho do pobre trabalhador, prega-se a covarde e mentirosa meritocracia, mas para os filhos dos poderosos, o ingresso sempre é garantido, até na formação reacionária, que é o colégio militar. Tentou também manter sigilo sobre o tráfico de influências de Jair Renan, o 04, e também em 2021, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro colocou sobre sigilo os documentos referentes à compra da vacina Covaxin da empresa indiana Bharat Biotech. O contrato com a empresa Bharat Biotech foi suspenso no final de junho de 2021, quando aumentaram as suspeitas de superfaturamento nas compras das doses da vacina pelo governo brasileiro. O ministério, porém, afirmou que a suspensão do contrato não caracterizava sua conclusão e encerramento. Pelo amor, né? Agora, o Jeff tem mais notícias para você. É com você, Jeff.
Bom dia, Andrea. Bom dia, ouvintes. Pois é, esse governo Bolsonaro é um nojo, né? É uma catástrofe, porque se por um lado eles tentam esconder seus podres impondo sigilo para a população, por outro lado, fica cada vez mais escancarado a responsabilidade do governo com vários assassinatos. No último dia 25, policiais e pistoleiros, contratados por fazendeiros, dispararam contra a retomada de territórios Guapoy, no município de Amambaí, Mato Grosso do Sul. A tensão aumentou na região após o assassinato de um jovem indígena Guarani de 18 anos, no dia 21 de maio desse ano mesmo. Alex Lopes foi morto enquanto coletava lenha nos limites de TI Taguaperi, onde morava. Ele teria sido atingido por 5 disparos e seu corpo foi levado para o outro lado da fronteira com o Paraguai, a cerca de 10 quilômetros do local da sua morte. Até agora, ninguém foi preso e o caso ainda segue sem solução. Sem solução e sem empenho para solucionar. O Estado, além de Bolsonaro, Mourão e militares, são responsáveis por todos esses assassinatos, porque apoiam a bancada do boi e da bala, além das relações escancaradas com a milícia aqui no Rio de Janeiro, que já foi até publicamente defendida por Bolsonaro, propondo a sua legalização. No contexto do recente assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira, é deixado ainda mais claro a confluência de diversas forças reacionárias que demonstram um papel cada vez mais repressivo do Estado contra os povos indígenas, contra a preservação do meio ambiente e em defesa da força reacionária que é o agronegócio aqui no Brasil. É muito importante também se atentar ao caráter das polícias, que se expressa bem nesses momentos, se atentar ao papel social que ela cumpre e como são feitas para vigiar, reprimir e assassinar os grupos oprimidos. Esse massacre aos povos originários pela polícia é o mesmo que reprime e assassina a juventude negra nas favelas brasileiras. Ainda está em andamento o caso da Kathleen Romeu, que estava grávida quando foi assassinada pela PM aqui no Rio de Janeiro. A justiça militar, que acoberta esses crimes bárbaros, não pode ser vista como uma opção. Precisamos exigir a investigação independente para solucionar e punir os responsáveis por todos esses assassinatos, que são institucionalizados dentro do capitalismo. Precisamos exigir o rompimento da trégua das centrais sindicais, como a CUT e a CTB, controladas pelo PT e PCdoB, para que unam a classe trabalhadora e os setores oprimidos, articulando paralisações e mobilizações por todo o país, exigindo justiça por Dom e Bruno e todos os outros indígenas assassinados. Exigindo também justiça por Kathleen Romeu, Genivaldo e todos os mortos pela polícia. O jovem negro periférico morto pela polícia, que tem relação intrínseca com a milícia, e o jovem indígena morto pela polícia ou pelo agronegócio, fazem parte do mesmo processo de dominação que mantém de pé esse sistema podre que é o capitalismo, que se desenvolveu e se mantém a custo do suor e do sangue da classe trabalhadora, sobretudo mulheres, negros, indígenas e LGBTQIA+. Isso é tudo, pessoal. Se quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, é só acessar esquerdadiario.com.br. Valeu!